Ok, já está a gravar. Sérgio, olá.
Então, estás bem?
Estás bom ou não? Olha, sabes, tenho saudades tuas, pá.
Pois é, agora já estamos um pouco. Mas olha, estamos aqui à distância de um palmo. É uma distância de segurança e estamos tranquilos, já viste?
Exato, exato. Tens-me entrado para casa adentro todos os dias, mas, epá, tenho pouca vontade de te ver.
Já percebi. És tu e quase 80% daquele ginásio.
Já percebeste como de olhar para mim, não?
Não, tu estás com um bom aspecto. A t-shirt também. Tapa aí qualquer coisa, por isso estás tranquilo. Não, encolhe-te, encolhe-te. Foi aquela cinta que eu te ofereci quando
Foi,
isto.
foi.
Ok.
A rosa, a
A
primeira.
minha primeira, digo já.
Lembras-te que era uma rosa com rendas, não era? Que tu deixaste
Queridíssimo.
de usar.
Com aquele tigrês atrás. Era lindo, eu sei.
Atrás nunca vi. Mas dizem que é gira. Esta de merda. Mas podes estar à vontade, isto não é uma, pá, não é uma entrevista de emprego, nem nada, não estás-te a candidatar a nada, portanto estás na boa, não te vou fazer pergunta, acho eu.
Agora, muito
Olha, eu
mais
vou
tarde.
beijar, não te importas?
Sim, olha, eu vou beber vinho, vou.
Olha,
Pá, eu
vês?
adoro o gajo do vinho, estás a ver?
Mas olha que é giro, pá, com um gajo fitness, o gajo do coisa,
Não,
também
mas é
bom.
por causa dos flavonoides à noite. Ah, são brutais os flavonoides à noite, sabes? É mesmo por isso.
Sabes quantos litros de vinho tens que beber por dia para consumir a dose mínima precisas de
É aqueles 5 litros, aqueles garrafões de antigamente, não é? Não.
é mais 195
Ah, então estou quase
à volta
hoje vi 7 garrafões, estou tranquilo.
à nota está a ser um bocadinho
Estou um bocado vermelho,
então vá Sérgio Paulo que é sobrenome?
é verdade. Exatamente. É apelido.
Ok.
É o meu último nome, é exatamente.
Muito bem. O Sérgio, epá, acho que podemos dizer que somos amigos, ou não? Não
Sim,
trocamos
claro.
fluidos, mas
Já nos conhecemos há muitos anos
há muitos anos,
e é.
é verdade. E vou-te encontrando assim, bah, uma cidade grande como a nossa, vou-te
Sim.
encontrando a miúdo. E agora desde que estou no ginásio, vejo-te mais vezes, não é?
Exatamente, e é com todo o prazer. E pronto, esta cidade, como tu dizes, é pequena, mas ainda bem que sim, vamos tendo os laços e a amizade vai evoluindo e isso é ótimo. E vamos encontrando. Por aqui ou por ali vamos nos encontrando e a nossa vida vai se cruzando, isso é ótimo.
É verdade. Pá, ultimamente, quando a gente se encontra, estou sempre em sofrimento.
Exatamente. Mas pronto, é o meu objetivo é fazer-te sofrer. Então, mas é um
Bem.
crime com prazer, porque depois saem dali e vocês.
Sofrer com prazer é que não, assim já não me levas.
Era a ver se vendia.
Não, não,
Ficava,
não, never aí, never aí.
mas. É ótimo.
Mas sim, tu és o diretor do ginásio, como é que
Sim, sou o diretor técnico. Aquilo tem que ter um diretor técnico, tem os coaches depois, os personal trainers, mas pronto, ali é, faço a parte da direção técnica e o personal trainer e as aulas e whatever.
E quem não te conhece nem ao ginásio já percebeu que aquilo é um ginásio top e moderno, que os termos é tudo em inglês. Só
Exatamente, nós
personal
tentamos.
trainers e coaches e inputs.
Coaches, todos. Yeah.
Negócio.
Porque treinador agora já se usa mais, já se começa
É.
a usar mais.
Eu é a antiga, é o Mister. É o
É o
Mister.
mister,
É o
exatamente.
Mister. Tu tens também umas ideias, mas depois vamos-te falar disso.
Ideias não me faltam, é verdade, isso é verdade.
Verdade, pronto. E às vezes, a minha mulher às vezes diz-me: ah, mas tu ias fazer 1 hora de ginásio e tiveste lá 1 hora e meia, porquê?
Tivemos
Oh, Sérgio.
só a conversar um bocadinho. É, faz parte dos alongamentos, é aquela parte final. Vamos
Exatamente.
alongar,
Exatamente.
língua ao músculo também, então alongamos também.
Olha, os ginásios agora são um daqueles polos mais afetados. Agora tudo é afetado, não é? Mas tens de estar mesmo fechado, não há takeaway.
Pá,
Quer dizer,
pois
estás a
não.
fazer um bocadinho de takeaway, estás?
Nós tentamos inventar e sabes, é curioso que eu coloco agora em prática tudo aquilo que eu fazia da minha rotina diária e agora pá, gravo e transmito para as pessoas. É porreiro as pessoas verem aquilo que eu faço. Ah, o Sérgio fala de healthy food, o Sérgio fala de comida saudável, mas será que o gajo faz? Pá, faço, transmito isso para as pessoas. Pessoas, tento recriar aqui as minhas refeições de uma forma agradável e que as pessoas possam em casa olhar para a palhaçada que eu estou a fazer e ao mesmo tempo tirar alguma coisa de positivo daquilo, pronto, e é um pouco isso, mais as dicas, mais os treinos, pá, reinventámos, a realidade é que isso, não é? A nossa profissão teve que se reinventar.
Tu és assim uma espécie, nisso, és assim uma espécie de sobrevivente, não é? Aquela ideia do esta merda vai, mas a gente tem que continuar a viver e temos que arranjar aqui formas de dar volta a isto, não é?
Ah, exatamente, eu tenho sempre presente e premente na minha cabeça aquela teoria de Darwin da seleção natural, sabes? Uhum. Que um gajo tem que se adaptar e a seleção natural é isso mesmo, é adaptar-nos às situações e nem são os melhores nem os piores que se safam, são aqueles que estão no meio e que vão andar.
Os mais aptos, não é?
Exatamente.
Antes que digas os mais fortes e eu.
Exatamente. Então, um pouco isso. E lá está, pá, nesta minha área, e é uma área que para mim, e a minha opinião pessoal, vale o que vale, mas é uma área que vai estar em expansão e cada vez mais, porque as pessoas vão se preocupar realmente com a saúde, vão se preocupar com um estilo de vida mais saudável, e já viram que isso promove e faz com que as pessoas estejam mais aptas para estas situações, pá. Aquilo que nós ouvimos todos os dias do sistema imunitário, do que pode acontecer, das doenças, opa, e quem que faz atividade física tem menos propensão a isso, a verdade é essa.
Eu vou tomar nota do sistema imunitário que eu quero lá voltar, mas antes eu às vezes esqueço-me um bocado de não apresentar bem as pessoas. Quem és tu, de onde é que tu apareces?
Então quem é o Sérgio?
E de onde é que vem a tua consistência... Enfim, informação ou algo do género, algo que tu aches relevante para as pessoas darem credibilidade. Porque no fundo também é um bocado isso, não é?
Não dá muita credibilidade. Hã? A credibilidade, estás a ver? Não, estou a brincar.
Certo, não é? Tem que ser um bocado, apá, às vezes é formação, outras vezes é experiência de vida, outras vezes...
Sim, é tudo. Mas pronto, já falámos um pouco da minha vida a nível pessoal, mas claro que é importante saberem quem é o Sérgio. O Sérgio nasceu em Coimbra.
Ele a falar à jogada da bola. O Sérgio nasceu.
Exatamente, porque foi isso que me trouxe a Santarém. A realidade é essa. Eu nasci em Coimbra, estive em Coimbra até aos meus 19 anos, onde joguei futebol na Académica de Coimbra. E tive uma proposta para vir jogar futebol aqui para Santarém, para a União de Santarém, uma proposta a nível profissional, e foi isso que eu fiz. Vim.
Grande clube.
E acho que para mim é o clube de eleição aqui do distrito, e acho que deveria ter outra relevância, mas pronto, isso são uns à parte.
Yeah.
E vim para cá aos 19 anos, entrei na faculdade, surgiu tudo, foi quase tudo ao mesmo tempo. Eu vim, fiz contrato profissional, a escola do Rio Maior abriu, fui pioneiro na escola.
Ok. Tiraste aquele curso de educação física, ou o que é?
Não, eu tirei um curso de treino desportivo de rendimento, com uma opção de futebol. O meu professor, um dos meus professores foi o Peseiro, pá, e depois fui tirando umas formações mais específicas na área do fitness, especializei-me na parte da natação, então consegui uma panóplia de áreas e fui mexendo em várias áreas. Até me fixar na área do ginásio, que é uma paixão que eu tenho, que é ser personal trainer.
Eu acho que quando conheci, és professor de natação.
Exatamente. Tive 12 anos ligado à piscina também e ainda trabalhei na piscina e ao mesmo tempo neste clube onde estou agora, no skate. Exatamente.
Agora é só velhas, não é? Na piscina.
Epá, mais ou menos na piscina. Então agora dou aula aqui para a ginástica. É uma faixa etária que eu também gosto muito. E sabes,
eles gostam de ti, pelo menos que...
nós deles retiramos muita coisa, eu tenho retirado muita coisa deles, e sabes que a experiência e a parte empírica ensina-nos muito mais, eu penso assim, ensina-nos muito mais do que os 4 anos que eu tive na faculdade. Eu aprendi muito mais on the job do que propriamente aquilo que...
São um bocadinho, eu acho que as coisas se complementam. Porque tu precisas de apoiar essa experiência, tu precisas de interpretar essa experiência com conhecimento científico.
Exatamente.
E uma coisa não pode, para mim, o conhecimento científico tem que prevalecer sempre. Tem que haver uma explicação, se não há, tem que se criar.
Tens de ter uma base, mas eu estou a dizer em termos de valores, em termos de trabalhar porque uma coisa é tu estudares a pessoa que tem uma escoliose, a pessoa que tem hipertensão, mas depois teres na prática e teres já... É nesse sentido que eu estava a dizer...
Mas estás a aplicar o conhecimento teórico também, não é?
Exatamente. É algo que eu gosto e essa população em especial, pá, e tudo o resto, ali nós funcionamos e tu tens o prazer, eu acho, de vivenciar isso, somos uma família ali dentro e toda a gente se trata, pá, como tal.
Sabes que eu não tenho uma experiência nem longa, porque eu comecei em dezembro, portanto eu faço ginásio desde dezembro. E o meu. Porra, eu tinha desligado isto. E o meu. Desculpa lá, deixa-me só desligar aqui isto. Eu faço ginásio desde dezembro e eu nunca tinha entrado dentro de um ginásio. Aliás, eu tinha. Acho que já contei essa história quando disse a brincar, porque é verdade. Há um dia que eu disse ao teu patrão que não, nunca. Estávamos a comentar naturalmente que nunca tinha entrado num ginásio, não sabia como é que era um ginásio. Eu disse: ah, então anda lá ver. Pronto, eu vi e depois, a segunda vez que entrei num ginásio foi para tu me pesares.
Exatamente.
Numa balança.
Mas pronto, aquela imagem, eu acho que muita da população tem uma imagem deturpada do que é um ginásio. O ginásio, as pessoas pensam em máquinas, as pessoas pensam em peso, as pessoas pensam em ferro.
Mas lá estão.
E tu já vivenciaste que o ginásio é totalmente diferente disso e que aquilo que nós promovemos essencialmente é o wellness, é o bem-estar físico e psicológico e a parte social e adaptarmos fazer este triângulo todo e pronto, termos que usar treino que é para isso que lá estamos e para isso que vocês vão, mas é tudo isto em conjunto que faz aquele ginásio ser uma mais-valia e é o que nós transmitimos para vocês.
Epá, eu a sensação que tenho, mas pronto, eu estava a fazer esta parênteses porque realmente não tenho outra experiência, mas a Sara, por exemplo, a minha mulher tem, e o que ela diz, eu sinto que fica a sensação é que nunca estás sozinho, não é? Tens sempre um treinador, um personal, mas é um trainer. Um gajo qualquer, opa, que te corrige posturas, que te dá um exercício, que te faz um exercício no, na hora, que te assina os exercícios, tu pedes.
Exatamente.
E que tens ali um acompanhamento, não estás sozinho. Pá, e depois, obviamente, que a Sara já me dizia isso antes de eu lá andar, e depois, mas eu acho que isso depois acontece em todos, quer dizer, a camaradagem convosco, e depois tens aquela malta que vai à minha hora e começa-se ali a uma laracha aqui, uma boca ali.
Que é um grupo de trabalho,
exato,
não é?
no fundo.
Aquela condição saudável, que nós falamos, sim, que é uma condição saudável, o quereres e aquele desafio de teres um desafio diário, um treino diário, e tu conseguires chegar até ao fim, e olha, vou fazer mais uma ronda, superaste a ti próprio, eu acho que é isso que foi que criámos, esse conceito que criámos,
sim.
essa ideologia, acho que está a ter sucesso
Mas
e isso
aí,
é uma das mais-valias para nós.
isso é um dos pontos onde esse ginásio é diferente dos outros?
É, essa é a nossa mais-valia, o super acompanhamento, a parte de nos preocuparmos muito com a segurança e com a parte técnica na execução dos exercícios. Pá, eu acho que cada vez mais, as pessoas devem treinar com uma supervisão e um acompanhamento técnico, porque o sucesso assim, a meu ver, é garantido. Agora, aquelas pessoas, falamos muito, hoje em dia está na moda, ou teve os low cost, vais treinar, venha treinar por si próprio, epá, não me parece que seja, é um conceito que muita gente adota, por uma questão monetária, penso eu, mas em termos de rendimento, não me parece que seja a melhor opção, mas isso é a minha opinião.
Tu falaste aí na questão da segurança, essa questão das posturas, por exemplo, também pode, quando um gajo não sabe fazer o exercício, a questão da postura também pode criar problemas, não é?
E as lesões que advêm daí, eu posso dizer isto é polémico, mas eu também não tenho problemas de ser
Vamos à
polémico.
polémica.
O CrossFit é algo que toda a gente faz. Vou fazer CrossFit, é pá, mas o CrossFit surgiu para competição. O pessoal a levantar pesos enormes. Tu tens um peso corporal. Se tu pões uma carga
Baixinho.
adicional, tem que haver readaptação. Exatamente, pronto, ok. Não nos fala o teu, mas bem. Não, mas tem que haver uma readaptação para uma carga externa. Pá, se não houver um acompanhamento, se alguém for treinar sem supervisão, pode criar graves lesões, meu. Nós temos uma estrutura óssea montada para o nosso peso corporal, para a nossa estatura, para o nosso somatotipo, para a nossa morfologia, sei lá.
Olha, isso é uma coisa gira que tu uma vez me falaste e que eu acho que é interessante e é um conhecimento giro, essa história de, obviamente que não vamos conseguir, eu não domino as tecnologias ao ponto de conseguir fazer isso, mas por acaso eu acho que isto dá para fazer, e as professoras da escola...
Dá para adicionar
cenas e tal, mas eu não vou fazer isso, pelo menos... Mas fala um bocadinho dessa história dos ossos e não sei o que, porque tu aqui há...
Bem, eu sempre que as pessoas vão ao ginásio tento alertá-las para duas situações. Nós temos um metabolismo interno e temos um somatotipo, ou seja, temos uma morfologia, não é? Tu olhas para ti e sabes que tens tendência para engordar ou não, tens tendência para aumentar a tua massa muscular de forma natural ou não, tens mais vasodilatação ou não. Pá, há N situações que influenciam o teu sucesso no ginásio, e uma delas é o teu metabolismo interno e o teu somatotipo, se és endomorfo, ectomorfo, mesomorfo. Pá, isso é a nossa parte. Quando nós fazemos a anamnese, quando nós fazemos a avaliação inicial, é muito importante transmitirmos isso. O que é que eu sinto quando faço uma avaliação inicial? É que as pessoas que vêm, por exemplo, de outros ginásios ou que nunca tiveram contacto, não sabem, quando chegam ao ginásio têm N dúvidas, e se nós tocarmos em pontos fulcrais, o processo e o sucesso no processo de treino é muito maior do que tu não estares informado. Lá está a nossa informação e nós explicarmos toda esta panóplia de dúvidas que as pessoas têm e esclarecê-las. Eu acho que isso é meio caminho andado para as pessoas conseguirem ter algum sucesso. Agora, em termos de ossos, em termos de lesões, pá, tudo o que seja fora da segurança e fora da técnica de execução do exercício, pá, é muito contraindicado. Aí o nosso trabalho.
É um bocado. Olha lá, falaste aí do sistema imunitário, não é?
A questão do... Imunitário.
Não é? Sistema imunitário, não é?
Hoje em dia estamos só a falar nele, pá, eu já ouço falar disso e tento nas minhas dicas e nos meus posts falar agora a vitamina C, agora hoje falei dos tomates. Tomate, diz-me tu, agora vou-te lançar aqui um desafio. O tomate
Gosto.
Para ti é uma fruta ou é um legume? Diz-me tu.
Não é para mim, porra. O tomate é uma fruta, mas não é para mim.
Não é para mim. Yeah, porque há essa dúvida sempre.
Não há dúvida nenhuma. Tomate é uma fruta, não há dúvida nenhuma.
Não há dúvida nenhuma, exatamente. Pronto, porque isso, eu quando, pá, devíamos ter feito algo do género, ou lançar o desafio no início desta entrevista, olha, vamos responder, o tomate é uma fruta, e se calhar...
Ah, o que tu estás a dizer é que há muita gente que baralha, é isso?
Exatamente.
Ah, ok.
Hoje fiz uma refeição cá em casa, lá por causa do sistema imunitário, que era uma refeição proteica e ao mesmo tempo para reforçar o sistema imunitário, porque se fala tanto do sistema imunitário. Então fui buscar o tomate e fiz ovos mexidos com tomate, uma coisa simples, nada de especial. Fiz com 4 ovos, tem um teor de proteína alto, só os 4 ovos tinham 52 gramas de proteína e mais a vitamina C do tomate, que promove também a absorção do ferro nas tuas refeições. Pá, dei ali não sei quantas dicas e lá está, temos que ir falando do sistema imunitário, porque somos hoje em dia bombardeados com a situação do sistema imunitário.
Certo, mas por exemplo, há uma coisa que eu vou-te já dizer, se ainda não te percebeste das nossas conversas, vou-te já dizer, eu sou muito pró-científico, ok? E as coisas têm que ser, acho que já falámos isso uma vez, tem que haver uma organização, e portanto o método científico para mim serve para tudo tem que ser provado pelo método científico.
Exatamente.
Mesmo, não temos conhecimentos para provar isto, mas as coisas só, e há uma seita que me irrita profundamente porque são anticientistas ou anticientíficos e têm causado algum mal no mundo, que só não é pior porque não tivemos problemas graves, mas já estou a pôr aqui numa posição que se calhar te deixa confortável, que é aquela malta dos holísticos e que são contra as vacinas, e são contra isto, e são contra aquilo, e depois tudo se resolve a comer merdas e a meter sementes. Epá, e a verdade é que, não é que isso não é verdade, não é?
Pois, na realidade não é bem...
Temos alguma noção sobre as coisas. Eu sou a favor de um equilíbrio, como é óbvio, não é?
É isso, estamos a falar na utopia, eu também sou a favor do equilíbrio. Se me falares se sou a favor de medicação, não sou, mas se tiver que a tomar, pá, não vou tratar uma doença que não consiga tratá-la com alimentação saudável, tenho que recorrer aos medicamentos.
Não, mas quer dizer, tu não tratas doenças com alimentação, não é? À partida.
Pá,
podes prevenir.
Prevenir. É o que eu falo nos meus posts. Eu falo de... Eu sou um consumidor de mel. Pá, porque acho que o mel, para mim, é um anti-inflamatório natural. Sou um consumidor de alho. Pá, mas são coisas naturais, da base. Não faço isso. Não vou comer alho de manhã. Vou comer um dedo de alho.
Isso eu acho, pronto.
Ninguém se chegava ao pé de mim ao ginásio, mas tudo bem.
Sabemos se lhe tirares o germe, provavelmente.
Ah, aquela partezinha do meio. Pois é, é verdade. É
se o que eu vejo é obviamente que se tu te alimentares melhor, né, vais andar melhor.
Opa, isso é como
são
tudo.
Estudadas as características benéficas dos alimentos, como é óbvio, não é? Agir de forma preventiva, acho muito bem. Agora, chegar a um ponto em que vais morrer, porque não sei qual é a tua posição, se o teu filho é vacinado, se não. Mas...
Vacinei-o contra a raiva anteontem, porque ele estava-me a chatear e, pá, estás a ver, estamos de 40 e eu disse-lhe, não, acabou, vais, levas.
Tu sabes que nestas coisas, por exemplo, há certas doenças que reapareceram à conta destas ondas novas de não se vacinam os putos e não sei o quê, e doenças que nós achamos que não têm gravidade porque nós não estamos habituados a que elas tenham gravidade, não é?
Exatamente.
Sarampos e porcarias assim. Sarampo apareceu há pouco tempo ainda casos em Portugal, não é? E pessoas que morreram, não é?
Pá, exato. Olha, eu fui um puto que não tive sarampo, varicela, papeiras, não tive nada dessa.
Mas tive as vacinações todas que podia ter.
Pronto, mas tive também todas as vacinações.
Todas, calma, que os pobres tinham do Sistema Nacional de Saúde.
Claro. falaste de pobres e Não é de todo a minha origem, mas esqueci-me de dizer que, já tínhamos falado nisso, que tenho muito prazer das minhas raízes, onde nasci num bairro social, partilhámos isso também no ginásio e acho que, pá, isso fez...
Epá, eu nasci num bairro que nem era social, agora te imagino.
mas o meu era, e dá-me muito orgulho de ter saído de onde saí, pá, e sozinho, e ter caminhado sozinho e conseguir aquilo que consegui até hoje, que não é nada, que estou step by step e estou a aprender, e aprendo todos os dias, estou a aprender agora contigo, amanhã irei aprender com outra pessoa qualquer, pá, mas é muito, muito bom e gratificante tu saíres de um sítio e as pessoas reconhecerem-te passado alguns anos do teu trabalho, da tua dedicação, da tua paixão e da tua pureza, principalmente da minha pureza, porque... Tu já percebeste?
Eu acredito que o século XXI, isto, sabes uma coisa, eu já disse isto num outro episódio disto, uma coisa assim. Tu és o 14, 15, deve ser o 15º, que eu estou, não sei se depois vai entrar por esta ordem, mas és a 15ª.
Claro, claro.
E há uma coisa gira que eu tenho visto, é que todos nós temos uma... Quando eu digo, o que é que tu achas que vai mudar com isto? E todos nós temos uma ideia que é coincidente com as nossas utopias. A minha é, epá, nós, eu acho que o século XXI é um século de emoções, é um século de emoções do género, a meritocracia vai prevalecer de alguma forma, tu vais dar mais valor a essa genuinidade, a essa paixão do que davas até aqui.
Concordo.
Isto é a minha utopia, sabes? E depois eu vejo os outros a dizer, não, coisas completamente fora disto, desta ideia. E eu penso assim, não, isto é, cada um de nós, no fundo isto é um desejo. Eu desejo que o que vai sair daqui seja, estás a ver? Mais responsabilidade dos políticos, mais responsabilidade política nossa. Não, isto é, são desejos, é o gênio da lâmpada e eu estou a pedir...
Pá, a minha opinião é um pouco essa também, eu acho que vai haver aqui mudanças drásticas, eu penso que sim, e eu acho que são importantes também, a todos os níveis. Mas a mudança mais drástica que eu vejo é a nível do consumismo e a nível da economia. Não sei se tu partilhas dessa opinião. Não. Acho que vai haver aqui... Vai haver... Não, não partilhas. Eu acho que vai haver aqui mudanças... Opa, pelo menos a nível do consumismo. Acho que as pessoas vão mudar um pouco o seu mindset. Não sei. Digo eu.
Eu acho que nós... Não, isto também vai depender... Acho eu. A minha opinião, não é? Isto é só achismos, não é? Vai claro. Depender do tempo que isto durar e dos estragos que isto fizer.
Também, exatamente, sim.
Pá, se isto durar anos, ou se isto durar meses, quase um ano, ou se isto durar, se a economia se destruir toda, obviamente tu vais reinventar. Agora, imagina, claro. se a economia levar um abanão e não se destruir, o princípio capitalista vai continuar a existir e tu precisas de muito sim, consumo sim. E portanto vais continuar a ter... bolhas especulativas e vais continuar a ter, vais a ter uma fase em que isto vai para baixo e depois vai outra vez.
Não, é essa base que eu estava a dizer. Que
porque tu consomes ter... porque as empresas precisam que tu consumas, não é? Basicamente é isso.
Como é óbvio, pois, mas é. Para nós consumirmos, essas empresas têm que se manter, isso é o mais importante, é essa perspectiva que me afronta, dependendo do tempo que isto vai levar, percebes?
Eu acho que quem já é de consumir menos. Eu, por exemplo, sou pouco consumista. Eu sou muito de e tenho vindo a fazer uma regressão maior. E aos 20, 20 e poucos anos era mais consumista dentro das possibilidades que tinha. Do
claro, ser, não é? Como
eu... E vim perder... Bah, sou muito mais... Há coisas que eu consumo, há outras que não. Mas mesmo do que não consumo... Eu sou um gajo de usar as cenas até ao fim, usar até gastar, os ténis corro com eles até se romperem.
Eu também sou...
Estás a perceber? É, compro material quando preciso. Pronto, sou um bocadinho menos consumista. E se calhar isto vai fazer com que eu possa ser ainda menos. Mas,
ainda menos, claro.
Formas, eu nem acredito naquela cena do vamos consumir mais português. Vamos... Não acredito.
Não é também cena. Não sou...
Tu vais
com, não tenho... Não...
Tu vais com 10 euros ao supermercado. Agora pode ser muito bonito. E tu vais e não sei o quê. Agora, no fim disto acabar, vais com 10 euros ao supermercado. E precisas de comprar os ingredientes todos para fazer um jantar para 3, para 2, para 1, para seja lá o que for, e tu vais render aqueles 10 euros. E se calhar há coisas que tens de comprar mais barato.
Como é óbvio.
Aquilo é português, aquilo é dinamarquês, aquilo é checo ou chileno. Não é? E eu acho que é isso que vai acabar, porque no fundo pesa o bolso que tu tens. E o bolso que tu tens, a tendência é que
fica. Era ótimo na utopia nós sermos assim, podermos consumir o que é do nosso país, para o nosso PIB aumentar, mas... É, lá está, eu acho que será muito difícil fazendo essa gestão interna de casa, não é? Tipo, tu tens 10 euros, tu tens que filtrar e ver o que é que vais comprar, não é? Não tens outra hipótese. Não vais passar fome em casa para comprar azeitonas portuguesas e presunto português, não é?
Pois.
É um bocado assim.
Eu acho que há certas coisas, eu sou um gajo, eu sou sócio do Benfica com cotas em dia, mas eu sou um gajo a ver-se a bola e ao dinheiro que se gasta no futebol, por exemplo, e acho que gastam rios de dinheiro no futebol e depois acham que não podem comprar vinho ao preço justo porque têm que ir pronto, é uma questão de prioridades. Não acredito que essas prioridades vão mudar. Ainda outro dia fiz um post no Facebook que dizia basicamente que quando isto acabar vamos voltar todos ao mesmo. É discutir qual é que é a marca de cerveja que vale a pena, não é? Sagres ou Superboc, qual é que é a melhor e qual é o clube mais corrupto ou melhor ou não
sei. Vai voltar tudo ao mesmo.
Mas, epá, não sei, espero que não, espero que seja...
Pá, Deus queira que haja uma mudança do mindset, mas pá, não sei que te diga, depende, lá está, tu tocaste num ponto importante que é o tempo que isto vai demorar, isso é muito importante, que ninguém sabe.
Nem sabe como é que isto vai acabar, não é?
Exatamente.
A verdade é que já dizia o gajo... Era o seu sentinela, acho que chamava-se Smith, no Matrix, não sei se viste o filme.
Não vi.
Vamos ver que é muito giro. O gajo dizia lá para o Morpheus, vocês, seres humanos, são um vírus, porque vocês comportam-se como um vírus. Não, vocês são o único ser vivo que consegue destruir o meio ambiente onde está. E dá a volta e reproduzir-se de forma par. E a verdade é, se calhar, olha, a Terra está-nos a mandar embora.
Pá, pois, eu acho que está a fazer assim um refresh grande e Eu li no outro dia daquela gripe em 1912, não sei se 12, se 2, não sei, há 100 anos
É,
atrás.
18, 20, mais ou menos.
Uma coisa qualquer.
A gripe
E
espanhola.
também.
Era um H1N1.
Exatamente, e que também dizimou, pá, 50 milhões de pessoas, ou assim uma coisa, não é? E também
Ah,
não.
sim, não havia nada também.
Mas não havia nada, era isso que eu tinha a dizer, não
Cenas
havia os
eram.
recursos que há agora, mas parece muito, muito pior.
Esse vírus é um influenza, é gripar, foi gripar.
Exatamente, exatamente, exatamente. Pronto. Pá, lá está. Eu acho que para esta situação, para já vai haver muito jogo de interesses, acho eu, a
Em
nível
quê?
das farmacêuticas,
Entre as teorias da conspiração. Bora lá!
virais, aquelas coisas todas, e depois vem a vacina daqui a 2 anos e não sei o quê. Eu acho que vai haver aí uma volta grande à volta disto tudo.
Também achas que
E
isto é uma cena da China?
não, não, eu não acho que seja uma cena da China, é uma cena complicada e é uma cena séria, e opá, mas acho que vai, pronto, lá está, as crises são sempre oportunidades, costuma-se dizer, não é? E
Sim.
vai criar oportunidades para alguém. E normalmente é sempre para os gajos que mexem com o dinheiro, que mexem
Eu
com as economias.
acredito que já não era inédito, não é inédito na história isso acontecer. E hoje em dia a pressão social é grande. Eu acredito que se aparecer uma vacina contra isto, que o gajo ou os gajos que descobrirem a vacina, se for uma empresa privada, vai pô-la sem patente. Vai pô-la para toda a gente
Pois,
usar. Eu acredito
para
nisso.
toda.
Eu acredito nisso.
Eu quero acreditar.
Pá, eu acredito. E depois aí vamos perceber que se calhar os lobbies das farmacêuticas não são assim tão grandes nesse. Quer dizer, há uma crise humanitária, não é? Nós estamos a viver um problema global, portanto, a solução não é justa aquela cena que passava aqui há uns tempos do Trump a tentar subornar os alemães para ser o primeiro tipo, para ter exclusividade da vacina, uma cena assim,
Pois, sim.
meio à trampa, enfim.
É, tá mesmo, exatamente.
Estamos aqui a divagar com merda sem jeito.
Exatamente.
Vamos todos morrer.
Pá,
Mas
isso
ao
é.
menos com o six-pack definido.
Eu costumo dizer, é pá, se pudermos morrer de forma autónoma e com o mínimo de sofrimento possível, tanto melhor, não é? E aí está a puxar a brasa à minha sardinha, não é?
Não,
Fazer
mas
atividade.
é tu que estás a ver. Quem te ouviu e nunca ouviu nada disto, o que tu queres dizer é que é melhor nós morrermos de morte natural quando formos velhos e ter uma velhice autónoma, não é morrer de forma autónoma. Estás a
Exatamente,
ver
não,
que a malta dá um tiro na cabeça.
exatamente, exatamente, não, não dependermos de ninguém, tu percebes, não depender de ninguém
Eu percebi, pois.
para as fraldas, para limpar a barba, opa, eu acho que criar ali, eu acho que era importante, mas nós nunca sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que é que nos vai acontecer, mesmo com uma alimentação saudável, mesmo com atividade física regular, não é? Nós não sabemos, ninguém sabe.
Ninguém sabe, ninguém sabe. Haja.
Mas se pudermos minimizar os riscos, se pudermos, neste intervalo de vida que nós temos, se pudermos minimizar os riscos para ter uma velhice porreira, pá, porque eu no outro dia estava a ver um post qualquer da linha da vida. Imagina, nós estudamos até aos 20 anos, 25 anos, tens trabalho até aos 67, pá, morres aos 80, viveste 13 anos, meu, tu tiveste grande parte da tua vida a estudar e a
Não.
trabalhar.
Epá, não concordo com isso.
Então
Não
diz-me a tua
concordo com isso.
perspectiva.
Opa, eu felizmente tenho a sorte de eu vivi enquanto estudei. Eu gostei
Ah,
muito do
sim.
liceu, eu gostei muito do liceu. O liceu foi, pá, o meu período de escola preferido, e vivi muito no liceu. Pá, na universidade eu gostei muito do curso que estudei, gostei mesmo muito, vivi muito isso. Opa, e profissionalmente tenho a sorte de fazer o que gosto. E
Ah, isso.
não
Não,
trabalho um único dia, quer dizer.
eu
Às
é
vezes não
como
agora não trabalho mesmo, agora não trabalho mesmo.
eu não estava a falar nem no teu caso pessoal, nem no meu, porque eu também vou com muito prazer trabalhar. Para mim, aquilo é a minha casa. Agora, eu penso em aquelas pessoas que se dedicam uma vida, trabalham 40 ou 50 anos para depois viverem 10, do nada, trabalhavam 12 horas por dia, 10 horas por
Sim,
dia.
pá, tá bem, mas isso
Nós
também
temos essa sorte, nós temos essa sorte.
tá na tua mão também, tu transformar. Isso é um bocado, entra naquela cena do estás sempre a viver o dia de amanhã. Estás sempre certo que chega o dia em que tu não tens nada para fazer, exceto viver. E vais perceber que esses dias, se calhar, são menos interessantes do que os outros que tu vives.
Exatamente.
Porque uma das coisas que eu muitas vezes sinto falta é, tu tens, pá, depois depende de cada pessoa, eu tenho que ter um bocadinho de pressão para trabalhar. Tem que ser uma pressão de um prazo, uma coisa qualquer. Eu tenho que entregar aquilo naquela altura.
Uhum.
Para aquilo me dar, eu consigo, por exemplo, eu já tive alturas em que tive 3 empregos ao mesmo tempo, eu dava formação, eu ia daqui para Loures, aqui de Santarém para Loures, entrava às 8 da manhã, dava formação, ia trabalhar o dia inteiro e depois dava formação das 6 às 8, também em Loures, e depois voltava para cá. Epá, e eu conseguia, e eu tive nisto 3 anos. Eu conseguia fazer, pá, acho que os meus vinhos, ou que os vinhos que ajudei a fazer, talvez os melhores, tirando os meus, mas os melhores vinhos que já ajudei a fazer hoje, até hoje, talvez tenha sido nesse período. Epá, e nenhum formando meu ficou com notas para dar, ficou com matéria para dar, ou ficou algum trabalho para trás, estás a ver?
Sim, aproveitar, é o que eu estava a dizer, aproveitar este período que trabalhamos, para trabalharmos e nos dedicarmos àquilo que gostamos e fazermos isso com paixão. Acho que isso é viver, acho que é importante. E depois poder usufruir no final da tua vida, isto para teres aquela velhice porreira, tranquilo, e continuares a trabalhar, porque pá, eu tenho um vizinho aqui em baixo, que é o Sr. Mário, tem 88 anos, é sapateiro na cidade e ainda trabalha hoje em dia, e está farto de estar em casa porque agora não pode ir à oficina trabalhar. Pá, isto é lindo, é bonito, é a paixão, estás a ver?
Eu não me imagino, outro dia falava isso com a Sara, eu não me imagino reformado, não. A ideia é dizer, aqui há uns tempos vi uns colegas de profissão a reformar-se, pá, e estava muito contente, e pensei assim, opá, pronto, isto também é assim, eu também estou numa fase, né? Eu estou numa fase que agora não consigo imaginar eu reformado, né? Se calhar quando chegar à idade dele, estou mais do que cansado, não sei, mas não me imagino reformado, porque acho que vou ter sempre coisas para fazer, agora acho isso, mas também não quero ter a arrogância e a prepotência de achar que quando chegar àquela idade, às vezes também tenho de ter aqui algum cuidado nisso.
Claro.
Mas, pá, não sei, eu gosto muito disto, é o caminho, eu sou muito do caminho, sou um corredor de fundo, não é?
Eu também, eu sou, lá está, eu gosto muito de viver, eu tenho fome de viver, então...
Acordes comigo, pá. Pá, discorda de mim, pá, manda-me para o rei como uma parte
não,
também.
Eu discordo, nós estamos aqui numa troca de ideias, tu tens uma realidade, eu tenho outra, mas em alguns pontos coincidem, em outros não, e é o que eu estou a dizer, eu concordo com essa ideologia, mas vejo-me também a usufruir Não te vou dizer que me vou reformar, eu não posso ser, pá, a minha profissão é diferente da tua, eu não posso ser personal trainer aos 80 anos, como deves calcular.
Ah, mas eu acho que vais conseguir.
Ia para o Guinness, eu acho que ia para o Guinness. Mas pronto, tenho outros projetos de vida, outras
coisas que estás a dizer, no fundo.
Faço, mas lá está, sou um idiota, tenho ideias e elas fluem na minha cabeça e lá está, pá.
Eu percebo, tiver... eu percebo o que estás a dizer. Aquela cena do eu agora quero estar um mês a viajar por não sei para onde. Pronto, preciso não ter emprego para fazer isso.
É um pouco isso. Yeah. Para aproveitar, lá está, para aproveitar alguma coisa, não é? Tipo, eu lembro-me há uns anos atrás, lá está, indo ao encontro das ideias, há uns anos atrás, não foi há muito tempo, foi há um ano ou dois anos atrás, pensei, pá, vou criar aqui uma cena que é. Como eu me apetece viajar, como eu gosto muito de estar do outro lado, vou criar aqui uma plataforma qualquer em que os personal trainers da Austrália venham para a minha casa, vou para a casa deles, e estou lá 6 meses, eu ganho o mesmo ordenado que os gajos ganham lá, eles ganham o mesmo carro, pá, e pensei, eu acho
que... É uma espécie de Erasmus.
Era mesmo, ia chamar o Erasmus dos personal trainers, pá, eu acho que isso era... E se nós pudéssemos fazer isto em algumas profissões, eu acho que nos valorizávamos não só a nível pessoal, como a nível profissional, iríamos ver outras
realidades. Claro mesmo.
E tu vês?
Isso é possível, eu acho que isso já existe, de alguma forma já existe alguns intercâmbios.
Pá, em termos de personal trainer de trabalho, não sei.
Ah, okay.
Em termos por exemplo, eu não ia para uma cadeia de ginásios que não me conhecendo, eu não ia trazer um personal trainer por trazer, tem que haver aqui uma avaliação prévia, tem que haver N situações. Uhum. Mas pronto, acho que isso era giro, era interessante. Não.
Não, a ideia é gira. Nós fazemos isso, por acaso, nós quer dizer, numa fase, muitas vezes há o hábito de fazer vindimas fora, principalmente quando és novo e és beto. Tens guita para ir, os pais têm guita para ir. Há muita malta que antes de começar a trabalhar à séria vai fazer vindimas fora para ganhar essa experiência e esse conhecimento. Depois pronto, depois que a idade vamos ganhando, vamos visitando mais, é mais porque é uma cena que está lá, não é? Eu fazer uma viagem vínica, agora vou a Champagne, por exemplo, agora não vou lá nenhum, mas quero ir a Champagne, e a Bordeaux agora no fim do ano, mas a Bordeaux já fui várias vezes. Do género, agora vou fazer um périplo, vou visitar outros produtores, vou conversar com eles, para mim é possível isso, eu consigo, está lá, estão lá as vinhas, estão
claro.
Lá, se calhar não faz muito sentido dizer, agora vou ali a Paris ver os ginásios e não sei o quê.
Mas vê, nas minhas viagens o que eu faço, tenho que sempre visitar alguns conceitos, é daí que eu tiro muitas ideias, é daí que trago muita coisa. Pá, isso para mim, eu retiro isso das viagens, tenho que sempre, eu acho que há pessoal que viaja, também há profissões que o pessoal que viaja não vai visitar o escritório das finanças de Londres, não faz sentido nenhum, não é? Agora, eu acho que na minha profissão é brutal eu poder ir visitar os conceitos na Suécia, como já fui, em Itália, pá, em Timing de Narife no final do ano, e veres como é que é o fitness numa ilha, porque é totalmente diferente de tu estares em território normal, pá, veem as coisas de outra maneira. Os horários são totalmente diferentes, a logística é diferente, é brutal ver estas vivências que tu trazeres.
Quais foram as coisas assim mais loucas que já viste? Mais loucas de giras, de assim, fora da caixa, que se calhar nem se pode aplicar cá?
Pá, não há assim muita coisa louca, não há assim...
É, tudo cansa, não é? Tudo cansa. É?
Tudo cansa. Mas não há assim, no fitness não há... Pá, há fazeres, há ginásios... Vi um conceito de giro que tens um underground só com uma área, imagina, três vezes o nosso ginásio, as pessoas não têm noção do ginásio, mas três vezes o nosso ginásio, só de bikes, em que tu não levas material nenhum, eles dão-te calções, dão-te t-shirt, tu tens, alugas, como tu vais ao bowling ou ao golf alugar os sapatos, lá tu tens os teus próprios sapatos para as tuas bikes. Pá, uma cena louca, diferente, totalmente diferente de cá, não tens que, pá, não é louco, mas é uma cena, quando eu vi uma sala com 180 pessoas a pedalar, é louco.
Mas também tem a ver com a densidade populacional, não é?
Tem a ver com a densidade populacional, mas
os ginásios de Lisboa também não têm nada a ver.
Sim, eu trabalhei no Home Space de Alvalade, pronto, tinhas uma sala para 50 pessoas, uma sala de bike, para 50 pessoas tinhas 70 passadeiras para
ligar.
Ah, isso é giro.
Parecem hangares, não é?
Diz?
Parecem hangares. Hangares de aviões.
Eu lembro-me, trabalhava lá e o ginásio abria às 6h45, eu tinha que entrar a 5h15, porque o personal trainer lá liga as máquinas todas. Quem faz a abertura do ginásio liga as máquinas todas. Eu acho que isso não é nenhum sintoma dessa cena que anda para aí.
Não, pá.
Ah, ok.
É mesmo só alergia.
Mas pronto, olha, estavas a falar há bocado dessa tua experiência Louros e voltares. Eu tive 2 anos a ir para Lisboa, ia para Lisboa, abri o ginásio 5h15 e parecia não desprezando a profissão, mas parecia aos padeiros, acordava tipo 4 e tal da manhã, punha-me à estrada, 5h15, 5h30 estava no ginásio, abri o ginásio, saí do ginásio à 1h. Dormia 15 minutos na estação da Avon, fazia infantários à tarde, entrava na piscina, saía às 10 da noite e continuava o meu dia a seguir igual, sempre, bum, 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 2 anos assim. Pá, e lá está, era a paixão, era tudo.
Mas lá está, cansas-te menos quando isso acontece.
Cansas-te muito menos.
Depois a tua vida social também vai para o barril, não é?
Claro, isso aí é outro ponto que um gajo exatamente...
Para nós isso chama-se vindima e acontece uma vez por ano.
Pois, exatamente. Mas na minha área, hoje em dia, quem não tem um trabalho com um contrato fixo, pá, em Lisboa, tenho colegas que trabalham em 5 sítios ao mesmo tempo, não há na minha área, hoje em dia, é difícil. a não ser, pronto, nesta densidade populacional que nós temos aqui, cidades mais pequenininhas, Lisboa, pá, tem que se trabalhar em 5 sítios ao mesmo tempo. Não há como aqui o Sérgio só no Skype ou não sei onde. Pronto, é diferente. Diferente.
É uma classe, vá, ainda com muita precariedade ou não? Há muita essa incerteza do...
Para tu veres, a realidade é que tu, para treinares num ginásio, para seres personal treino num ginásio em Lisboa, tu pagas uma avença mensal. Tens rendas mensais a pagar. Sim, tens uma renda mensal para pagar ao ginásio, para poder usufruir, só que tens a vantagem de teres os teus PTs e fazeres o valor que tu queres. Eu a ti cobro 50 euros por treino, ou o outro cobro 20, ou seja, não tenho que dar nada ao ginásio. A única coisa que eu dou ao ginásio é a avença mensal, que são 300, 400 euros conforme a renda, conforme as horas que tu queres despender lá dentro. Pronto, está um bocado assim. Eu quando trabalhei no OMS tinha um contrato, tinha um objetivo, tinha um target, não é? E tinha os meus PTs e tinha que... Eu era vendedor, a realidade é que eu era vendedor. No início da minha carreira, eu fui vendedor. Eu tenho uma história muito gira que... O que é que me fez sair do OMS Place? Foi entrar para a minha equipa... Eu conto sempre esta história, gira. Para tu veres que as vendas eram muito mais importantes nessa altura. Entrou para a minha equipa de PTs um dos melhores vendedores na altura da TV Cabo. E eu disse assim, não, estes gajos estão a usar comigo, meu. O gajo da TV Cabo vem dar treinos. Eu vou-me embora, está na hora.
Pronto, o gajo foi mesmo dar treinos.
O gajo foi mesmo dar treinos, porque era bom vendedor, sabia vender o produto, não é? Um gajo que é bom vendedor, acredita no produto, naquilo que está a vender, mesmo que aquilo não valha nada.
Mas ele vendia o quê? Vendia ao ginásio ou vendia...
Vendia treino, era personal trainer. Okay. Tirou aqueles cursos, antigamente nós não... Hoje em dia tu tens uma certificação...
Ia-te perguntar isso.
Tu tens que ter uma certificação, um certificado profissional, tanto para ser diretor técnico como para técnico de exercício e saúde. Isto porquê? Porque antigamente qualquer gajo macho e musculado abria um ginásio, não é? Abria um ginásio e aquilo era o ginásio do não sei quê, do não sei quê.
Eram os ferros que o gajo tinha lá em casa e tal.
Exatamente. O que é que aconteceu? Teve que aqui haver uma mudança radical e acreditar a profissão. Então, obrigou-se o pessoal a ter cédulas profissionais. Comprovar a experiência profissional, quem não é licenciado, e quem é licenciado vai sendo atribuído os graus. Ou técnico de exercício de saúde, ou diretor técnico, pronto.
Isso é com horas de serviço e coisas assim, não é? Tempo de serviço.
Com currículo, com formações, com formações e com provas dadas, e se tu tens mestrado ou não, se, pronto, os teus estudos, pá, as áreas de intervenção que tu tens também, pá, tem tudo a ver com isso.
As tuas formações são só na área do fitness ou tens alguma na área da alimentação também? É que tu também gostas dessa área?
Tenho uma área, eu tirei uma... pós-graduação em nutrição desportiva pela OLX Pro School, que é uma cena a nível internacional, pá, foi há 3 anos atrás, porque é uma área que eu gosto muito. Pá, e tentei entrar em nutrição há 2 anos, também uma história caricata, concorri como aqueles alunos que têm curso superior e havia uma vaga a nível nacional. E para a rapaziada dos sub-23 ou havia 15, então entraram 15 gajos à minha frente que, pá, não sei se queriam alguma coisa com aquilo ou não, e para nós entrarmos havia uma vaga, eu fiquei em 15 a nível nacional e não
pude entrar. Lá está, eram os números, não é? Tu já és licenciado,
eram os números,
gajos, precisa que os outros sejam.
Exatamente, era importante para os subsídios, para não sei o quê, pronto, e vês, eu quis complementar a minha área do fitness com algo mais credível que era a nutrição, porque gostava de prescrever, porque a única coisa que eu posso fazer é aconselhamento, não é? Porque eu não sou nutricionista, e ainda bem que há nutricionistas que podem prescrever e que podem suportar a nossa, trabalhar em conjunto connosco e suportam um pouco o nosso trabalho, o nosso processo de treino. Não faz sentido sem o processo de alimentação saudável, uma dieta equilibrada.
Queria que falasse mais nisso, na questão da que expusesse aquelas ideias que tens, até, pronto, quem não te conhece, e tu estás um bocadinho envergonhado, né? Tu tens Parecem cogumelos, ideias e merdas e tudo.
É verdade, isso é verdade. Nova. Eu boto aqui à frente, isto hoje em dia não é uma cena que...
Não é a câmara, sou eu, meu. Sou eu. Fala para mim.
Tu é que intimidas, é verdade. Não é que eu estou a olhar para esta cena, não é, cara?
Mas tu tens sempre... és um gajo também... Também por isso, também gosto de conversar contigo, porque eu também sou assim. Sou incontinente na questão de ideias e é giro trocar ideias e às vezes de coisas diferentes e tu pensas e vem de coisas novas. Mas tu tens essa ligação entre as duas áreas, que são complementares. Falarás de ideias que tens relacionadas com isso, quiseres ou não, porque depois pode ser uma ideia de negócio que queres proteger também, não sei. Mas pronto, podes proteger para um lado ou podes arranjar quem te queira financiar. Pensa bem. Mas fala um bocadinho mais nisso. Essa ideia, porque a conversa, pelo menos comigo, vem desta base de obviamente achas que tem que haver sempre, e é uma das coisas que tu dizes sempre, pelo menos a mim disseste-me e à Sara também disseste, e fazes questão de avisar logo ou de sensibilizar logo que não chega a fazer ginásio. Não.
Eu faço sempre uma equação. Nós, imagina, tu tens 24 horas do teu dia, tu vais uma hora ao ginásio, tu estás 23 horas sem ir ao ginásio, certo?
Sim.
Em termos de percentagem é muito pouco. O que é que interessa aqui no processo de treino? É as outras 23 horas, é tudo o que tu possas fazer para promover a tua ida ao ginásio ser um complemento àquilo que tu fazes nas tuas 23 horas. E agora tu pensas comigo, tu estás 8 horas deitado, tu estás mais 8 horas sentado a trabalhar, são 16 horas. Restam para o resto do dia 8 horas. Vais uma hora ao ginásio, tens ainda 7 horas. 7 horas que tu gastas em refeições e gastas em algo produtivo para a tua vida. Se tu não tiveres uma educação, uma reeducação alimentar, uma dieta equilibrada, não fores treinar, lá está aquela situação de vou ao ginásio, vou treinar ou vou ao ginásio? Porque... Há uma coisa que é irmos ao ginásio e há outra coisa que é ir treinar ao ginásio. Há aquela rapaziada que vai uma hora ao ginásio e está lá, ok? Não sai da zona de conforto. Eu uso muito este termo, a zona de conforto. E há aquela rapaziada como tu, que treina 20 minutos, 30 minutos como a Sara, 25, e saem de lá.
Como a Sara?
Exatamente, ele chega à casa e diz: olha, não vais lá que aquele gajo está maluco hoje, ele vai-te matar.
Não, isso, claro, não é? Isso dizem sempre. Não é? Às vezes até no balneário é: aquilo hoje está muito mal.
Pronto, exatamente. Mas é um pouco isso. E se não houver esse complemento, se não houver essa sinergia entre essas duas áreas, a atividade física e a alimentação, o processo, pá, é corrompido. Não há qualquer hipótese. Vou-te contar outra história minha, caricato. Eu tinha uma personal trainer em... Eu dava treino a uma senhora, e quando nós dizemos que temos uma personal trainer, é eu dar treino, ok? Uhum. Então eu dava treino a uma senhora em Lisboa, pá... E eu estava no começo da minha carreira e eu, afincado naquilo que fazia, os treinos tudo certinho, tudo direitinho, pronto, um profissional. Pai, a senhora não me emagrecia. Eu disse, pá, tenho que ir atrás desta senhora, não sei o que é que ela faz. Então, no final do treino, a senhora ia para a pastelaria em frente, comer o seu pastelinho de nata, ou não. Pá, é óbvio que não é fácil. Se ela não vai ter os hábitos que nós aconselhamos a ter e não complementa esse processo de treino, pá, isso fica corrompido, não há hipótese nenhuma. Essa parte é essencial. Essa parte é essencial da alimentação.
Mas, por exemplo, sim,
diz. Não, eu ia aprofundar, mas eu
não, mas aprofunda.
Não, eu ia falar de tudo, desde o pequeno almoço até ao final do dia. Pá, se não houver cuidado, pá, e não estamos a falar de dietas restritivas, estamos a falar de uma dieta normal. Todos nós, eu digo isto a toda a gente, quando me dizem assim, Sérgio, passa também uma cena louca, pá. Eu posso fazer uma cena louca porque eu sou louco, posso fazer uma cena louca, mas tu tens N cenas loucas na internet, isso assim, dieta paleolítica, dieta vegetariana, dieta não sei o quê, pá.
Isso são só merdas que te fazem mal.
Isso é só tretas, há uma dieta equilibrada e nós todos sabemos a nossa pirâmide. A roda já não existe, a roda dos alimentos está completamente posta de lado, mas há uma pirâmide, em que a base da pirâmide é atividade física e uma alimentação equilibrada, pronto, e depois daí começa lá para cima, pá, não há muito para...
Uhum. Mas repara, uma das dificuldades, eu gosto de comer, sabes que eu gosto de comer, É pá, assim tão óbvio.
Não, mal se nota, espera aí. Ah, ok.
Porra, quem é que se lembrou de convidar este gajo? Mas eu gosto de comer. Mas eu tenho uma vantagem, gosto muito de alimentos saudáveis, eu gosto muito de vegetais, gosto muito de fruta, gosto mais de vegetais até do que fruta. Gosto muito mais de peixe do que de carne, gosto de coisas pouco cozinhadas, mas gosto de comer. Tens uma feijoada, eu cago nisto tudo que disse e mamo a feijoada.
Exatamente.
Agora, é muito difícil, eu acho, que as coisas. Acho que também já tivemos esta conversa uma vez. Uma coisa é, eu estou a conversar contigo e tu dizes, epá, devias cortar aqui, ou ali, epá, ok. Isso também era uma coisa, umas dicas que tu podias dar aqui, hein? Oferece às pessoas
Sim,
uma dica.
as dicas que
Mas
eu dou.
muitas
Sim,
vezes
diz.
o que acontece é que é muito difícil, tu no dia a dia, e tu falaste num dia agitado, com horas para isto e para aquilo, não sei o quê, a preparação da comida, por um lado. Não é? E a disponibilidade dessa comida, porque há muitas coisas que não são tão fáceis de arranjar neste sentido. São, mas é, eu tenho que ir comprar um tipo de alimentação a um supermercado, tenho que ir ao mercado comprar outro tipo de alimentação e outro. Estás a perceber a ideia? Ou seja, uma semana eu faço isto, mas depois o trabalho intensifica, só eu estou mais cansado. Ah, pá, eu vou a um supermercado e trago tudo e depois é as bolachas e é tudo. Estou a exagerar aqui, mas é, a disponibilidade dos alimentos não é tão grande, não é? Ah, e depois a confecção também se calhar não é, não sei,
Eu
tem.
acho que tem a confecção é primordial. Os condimentos que tu vais utilizar para a confecção da própria refeição. Eu acho que onde as pessoas pecam mais é nos meios entre as refeições principais, porque descoram essa parte e isso podemos entrar num campo que é o nosso metabolismo interno. Imagina, tu comes de manhã, pequeno almoço e voltas a comer à hora do almoço. O teu cérebro capta que tu não tens energia, então vai reservar essa energia num armazém que está sempre aberto, que é o da gordura. Porquê? Porque manda uma mensagem ao cérebro e diz assim: Hugo, pá, não sei quando é que o Hugo vai voltar a comer. Ele vai comer, não é aquela coisa de comer 3 em 3 horas, vai comer daqui a 5 horas e quando comer vai comer uma porcaria. Então o nosso corpo é super inteligente e manda mensagem ao cérebro e reajusta tudo. Lá está, o teu metabolismo baixa, o armazém da gordura está mais. Aumentou com muito mais gordura, está mais disponível em termos de energia. Então é difícil tu teres aqui uma linha condutora se tu não tiveres uma alimentação equilibrada, comeres nas alturas certas e principalmente onde as pessoas pecam mais é nos meios das refeições, porque não os fazem. Tipo, tomas um pequeno almoço, tomas o almoço a correr e ao jantar tu sentas tranquilamente e bum, 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 bum. Pá, é um pouco isso, eu acho que
Mas também é verdade, quando um gajo começa a treinar, tens mais fome.
é verdade, mas aí está, tu podes incluir a qualidade e não a quantidade. E nessa mesma qualidade, meteres mais quantidade ainda. O pré-treino é muito importante, o pós-treino é muito importante, o
Mas dá
que tu comes
exemplos, é mais fácil dar
pré-treino.
exemplos.
Pá, vou dar um exemplo. Se tu fores para o treino e comeres uma peça de fruta, tu não vais sentir muita fome a seguir. O intra-treino também é importante se tu comeres uns frutos secos no meio do treino. E o pós-treino também. Se tu gastaste energia, tu vais ter que repor essa energia. Normalmente é a nível proteico. Comer, sei lá, um bocado de frango é difícil, um mozzarella, um ovo cozido, pá, tudo isso é difícil. É muito fácil tu meteres um scoop de proteína, pá, mas lá está, tu podes te organizar em termos de ir ao ginásio para o pré e para o pós-treino. É fácil tu teres ovos cozidos, podes cozer ovos à segunda-feira e tens 6 ovos cozidos para a semana toda e
E o
comes um ovo
colesterol?
por dia.
E o colesterol?
O colesterol é bom, o colesterol do ovo. Ainda hoje estava para fazer um post sobre o ovo. O ovo tem colesterol bom e tem albumina, que é uma hormona brutal para o nosso cérebro, para alimentar o nosso cérebro. É só o segundo melhor alimento do mundo. Sabes qual é o primeiro?
Água.
É o leite materno. É o leite
Ah,
materno, já não temos.
ok.
É o primeiro melhor alimento do mundo. E o segundo é o ovo, é verdade.
Eu gosto muito do ovo, mas.
Cozido, cozido. Não, porque se tu
Não.
fores ler o colesterol do ovo, é o colesterol bom, não é o colesterol mau. Pá, isso também é um mito, isso há N mitos. Lá
Mas
naquele meu
atenção, não é
blog
bem um mito, né? Não é bem um mito, não.
É, tu, o mito criado pelo ovo, pá, nós comíamos ovos, tu comes ovos caseiros, é óbvio que se tu fores comer os ovos da capoeira do gajo que mete as galinhas todas lá num pavilhão, pá, não são, mas tu comes o teu ovinho caseiro, não estou a ver aonde é que o ovo possa ser prejudicial para a tua vida. É óbvio que se tu também vais comprar franga, pá, aquela cena de.
Não, mas
Lá está.
a questão é que o ovo, não é? E a função do ovo, não é? Tem uma super concentração de uma série de coisas, não é? Pronto.
Proteína, essencialmente. Agora pensa, aquela coisa que eu no outro dia falava disto e aquela teoria de nós somos aquilo que comemos. Pá, para mim está completamente descabido, sabes porquê? Porque nós somos aquilo que o animal comeu. Estás a entender?
Cada vez mais.
Cada
É
vez
verdade,
mais.
é verdade.
Estás a entender?
É verdade.
Não há essa cena quando dizem, ah, nós somos aquilo que comemos. Não, nós somos
As
aquilo que.
pessoas, olha, outro dia eu ando a ler, ando a acabar, devo acabar lá amanhã, uma coisa assim, um livro sobre esta história dos vírus e não sei o quê, e as pandemias e o caraças, mas depois eu falo de uma série de outras coisas. E uma das coisas que fala é a questão dos antibióticos. E ele estava a falar, quer dizer, não estava a ler isso, há antibióticos. Nós estamos a entrar numa fase, não sei se tens noção disso, mas estamos a entrar numa fase muito complicada na relação com os antibióticos. Os nossos micro-organismos estão a ficar super resistentes aos antibióticos. Nós estamos muito perto de chegar a um ponto em que não temos antibióticos, não, vamos deixar de ter antibióticos para lutar contra as doenças, contra as bactérias, porque eles estão-se a tornar multirresistentes. E um dos problemas, um dos, não é o problema, um dos, é há antibióticos que já são proibidos, ou tens que ter receita médica, uma cena qualquer para tomar, tu não podes tomar. Mas o animal que tu comes pode tomar.
Pois não faz
Estás a ver a
sentido.
cena? E então às tantas, pá, tu levas com aquilo também.
Estás a tomar mesmo, exato.
E toda a
Mas
gente
é isso.
sabe, por exemplo, que a produção de aves. Até porque as aves têm, lá está, um dos perigos. As aves, principalmente as aves d'água, são dos maiores vetores de propagação de vírus como este que nos afeta.
Exatamente.
E portanto, a cultura essas aves da aviária são, dizem, isso eu não sei, não consigo provar isso, que são dos animais pá, que são tratados com mais antibióticos e mais hormonas e mais
Olha,
nada.
eu tive um colega na faculdade em que o pai fazia produção de perus e uma vez levou-nos lá aos pavilhões, pá, e disse-me, eu, Sérgio, eu, disse-me o senhor para mim, eu não como peru, eu, então, mas você produz os perus? Não, olha, tu estás a ver, eles são animais propensos a ter doenças respiratórias, então toda a alimentação, o dia inteiro eles estão a levar antibiótico, o dia inteiro,
Pois,
para
pois.
não morrerem dentro daqueles pavilhões. E tu
Sim.
vais comer a carne de peru, que o gajo do ginásio disse: tens que comer carne branca. Não, meu, eu digo: tu comes, sabes onde é que vem a carne branca? Pá, não, ah, é da minha cultivo, fiz lá em casa, produzi lá em casa. Pronto, ok. Então, ah, não, fui comprar o Pingo Doce. Pá, esquece. No outro dia fui ao Pingo Doce e disse: olha, queria bifinhos de frango, vou fazer um grelhado lá em casa. Ele: oh, chefe, você vai levar isto para as crianças? Eu vou, então, opá, leve, mas é borrego, meu. Agora vai levar frango, isto é só papa, só farinha. Pá, estás a ver? Pessoas que nos vendem têm noção que estão a vender porcaria.
Sim,
Pá.
quando tem noção, sim, basta ver. Pois, mas isto é uma coisa que também. Isto depois tem aqui dois pesos e duas medidas. É ou isso ou nada, não é? Porque depois também não tens, não é?
Exatamente.
Mas é verdade que as coisas estão.
Lá está, da reeducação alimentar, tu não precisas de comer. Pá, é cultural, tu não precisas comer todos os dias carne, peixe ou ovos. Tu podes ir buscar às leguminosas, tens N leguminosas que dão-te o mesmo aporte proteico. Porque é que tu vais? Agora nós, estás a ver, nós vamos sempre buscar ao frango, ao bife, ao peixe, ao ovo, mas as leguminosas, meu, feijão preto, feijão.
Epá, mas não é tão saboroso, não é? O problema está aí,
Exatamente,
não é
olha
tão
o grão.
gordo.
Opa, tens tanta coisa que
E eu gosto,
substituir.
lá está, eu gosto muito, não é? Mas depois estás a comparar, e até sei que as leguminosas têm mais proteína do que a carne, alguma coisa
Mais
assim.
proteína, olha a ervilha, olha o grão, olha o milho, pá. Lentilha.
Depois aquilo é bom, mas tu pensas assim, mas eu ia ser
É,
vegetariano e
falta
só
aquela
comia essa carne.
carninha, né?
Falta lá, aquela gordurinha, aquela coisinha.
Ficar aquela coisa, né? Calhar, aqueles plumas de
porco. Mas esse não tem hormonas, pá.
Não, não, eles não têm. Mas pronto, lá está. Se tu me disseres assim, Sérgio, mas tu não pecas, claro que peco, é óbvio que peco. Agora, é assim, é aquela equação dos 80-20. 80 bem feito, 20% mal feito. Yeah. Pá, isso é pá, é aquele. Tem que haver 80 bem feito, 20 mal feito. Mas o pessoal não, o pessoal é ao contrário, é 20 bem feito, mas, e 80 mal feito.
Mas devo-te alertar que está a cumprir a regra de Pareto à mesma.
Exatamente, pois dá. É invertida.
Não, pá, não, é outra abordagem à regra.
Exatamente. Mas estavas a dizer para dar dicas de alimentação.
Sim,
aquilo isso. Que eu digo é. Reeducação alimentar, o principal para mim não é, eu, quando me falam dieta, Sérgio, vou fazer dieta, para mim dieta, logo a palavra me soa mal, dá-me uma imagem de restrições alimentares, de desespero, de pressão, pá, reeducação alimentar, tu comes pão com manteiga, ok, meu, começa a comer.
Adoro pão, comer pão com manteiga.
Pronto, mas começa, tu escolhes manteiga, por exemplo, se tu escolher, e depois lá está, pá, eu acho que cada vez mais... Eu gosto de ser personal trainer, mas devia ter uma profissão que ainda não há, mas é personal shopper, ir contigo às compras. Isso é brutal, porque se calhar tu não sabes ler um rótulo, não sabes...
Tu queres ser a minha mulher.
Não, mas tu já viste.
Tu queres ir comigo às compras e quem paga sou eu.
Exatamente, e ainda trago para a minha casa, estás a ver? Ainda tenho de trazer para a minha casa. Mas pronto, na manteiga, por exemplo, na manteiga, que é uma coisa básica, se tu escolhes manteiga dos Açores, é totalmente diferente da outra manteiga tradicional. Porquê? Porque as vaquinhas pastam em sulcos, têm atividade física, as outras não, estão ali no Planalto, quietinhas. Pá, tem tudo a ver com a origem de onde vem a matéria que tu vais comer. O pão, tu podes substituir, pá, em vez de comer pão branco, comes pão escuro, sei lá, há N coisas. Bebes leite?
Não.
Mas por algum
motivo. Adoro. Devo ter começado a ficar.
Intolerâncias.
Intolerante. Porque, epá, eu sou fã incondicional de leite e é uma coisa engraçada. Toda a vida, pá, mas toda a vida. E ainda hoje, volta na volta, vou beber um leite com chocolate, alguma coisa qualquer. Mas eu era leite branco. Pá, leite gordo, depois vais crescendo, leite gordo, faz mal, não sei o quê, meio gordo.
Vai no meio gordo.
E o leite meio gordo depois enjoou-me e já bebia só leite magro. Mas eu adorava, eu bebia litradas daquilo, eu conseguia abrir um pacote e bebê-lo se fosse caso disso, atenção. Só que, talvez por isso, começou-me a dar-se umas indisposições, umas dores de estômago e depois pensei, isto pode ser do leite, tirei o leite 2 ou 3 dias, deixava de me dar. Voltava a mandar, comecei-me a tolerar.
Faz sentido, faz sentido.
Não sei, há uns
mas 3, quem 4. Não é intolerante, eu costumo dizer, quem não é intolerante pode beber leite. O leite é outro alimento porreiro. Há muita controvérsia, o leite não é essencial.
Sim.
Pá, não é, mas se tu gostas, se não és intolerante, se não te faz mal nenhum, porque é que não há de beber leite? Não te vai fazer mal? Bem, pode não te fazer, mas mal não te vai fazer.
Sabes uma coisa gira, depois o leite acho que é um desses casos, que é, se tu não és intolerante e deixas de beber, tornas-te intolerante.
Tornas-te intolerante, eu ia dizer isso, é as doenças da moda agora, o pessoal, ah, eu não era, agora já sou intolerante, pois, claro, óbvio, então, lá está a inteligência do nosso corpo a mexer, a trabalhar.
Mas foi mesmo por uma questão disso, porque ainda hoje, pá, há coisas que estás aquela sensação de sede, que só a água é que me mata, sabes? Exato. Tenho sede, só bebendo água. Epá, e havia ali uma sensação que só é satisfeita pelo leite. E adorava, pá, vi uma caneca de leite, uma coisa.
Tu tocaste aí num ponto que é água, aquela coisa que dizem, ah, tens que beber litro e meio de água. Eu vou-te dar um exemplo. Eu dou aulas, 2 aulas, e eu não bebo uma pinga de água. Porquê? Porque o teu corpo pede, tu sentes o teu corpo a pedir doces, tu sentes o teu corpo a pedir sal.
O meu está sempre a pedir doces.
Sempre.
E batatas fritas.
Mas pronto, estás a ver? Nós temos é que sentir o nosso corpo e as necessidades. Agora tens é que. É óbvio que tu sabes que, lá está, vamos entrar noutro campo, que é os alimentos e que nos criam dependência, não é? Tu vais ao McDonald's, tu comes e tu tens vontade de ir lá a seguir comer outro, porque criou dependência, não é? Aquilo é açúcar.
Verdade. Não, sim, mas eu percebo o que estás a dizer. Percebo. Batata frita, tenho isso com a batata frita. Sou super viciado na batata frita.
Claro. porque o teu corpo está a pedir aquilo, dá-te uma sensação de bem-estar, lá está, ativa-te as tuas células de serotonina e tu a seguir estás a carregar mais um pouquinho. Pronto, mas eu acho que não é preciso me alongar muito na parte da alimentação, poderá ser um tema a debater, mas eu acho que as pessoas sabem realmente aonde é que pecam e o que é que têm que trocar em termos de reeducação alimentar. Dieta não, meu, dietas restritivas é a pior coisa que se pode fazer, são atrocidades para o corpo. E o que é que isso causa? Causa uma coisa que é a dieta e o efeito ioiô, é que tu voltas a ficar mais gordo do que eras quando foste.
Até porque acabas por te privar coisas também precisas, não é? É um bocado a ideia daquela... Eu aprendi isto em agropecuária, nem foi nas áreas de saúde. Ensinava-se a história dos macro e dos micronutrientes. E então como é que era? E isto serve para muita coisa, esta questão. E eu lembro-me dos professores da agropecuária ensinavam isto assim. Estás a ver uma selha de madeira. Estás a ver uma selha? Pronto. Pronto, uma selha é tipo um balde grande.
Ah, sei, sim, aqueles coisinhos feitos de... Sim.
Ou imagina, é mais fácil imaginar, as selhas antigas eram feitas como são as barricas, que é as tábuas postas ao lado umas das outras, não é?
Pronto,
imagina, cortas aquilo. Portanto, tem várias tábuas. E então os gajos faziam assim, as tábuas têm alturas diferentes, não é? Cada tábua daquelas era um nível de um nutriente, ou de um macronutriente, ou de um micronutriente. Estás a ver? E depois elas tinham, as várias tábuas tinham várias alturas. E tu ias encher aquilo de água, não é? A água começava a entornar quando? Quando passasse por cima da que tivesse a menor quantidade. Portanto, era essa que marcava. E eu acho que uma dieta o que faz é isso, faz-te baixar certos níveis, tu podes ter outros mais em cima, e tens certos níveis demasiado em baixo, e depois toda a água que lá metes, a água, aqui no sentido figurado, portanto, aquilo não estás a atingir nada porque tens ali um furo àquele nível e está tudo a passar por aquele lado. Fui estúpido demais, compliquei demais, não é?
Compliquei e depois demais,
ideia.
Mas não, e depois é a ideia das pessoas, vou fazer dieta, vou perder peso. Pá, mas a realidade é que perderam massa muscular. O peso corporal é constituído por duas massas, como tu sabes, chegaste lá à nossa balança e viste.
Eu não sei nada, tu é que dizes, agora perdeste não sei o quê. Yeah, depois há lá um dia que mentes na pesagem e dizes, não, hoje só perdeste massa agora.
Quando as pessoas me dizem, perdi peso, pá, não, vamos ver, perdeu massa magra, aumentou massa gorda, perdeu massa gorda, aumentou massa magra, é isso que nos interessa. E as pessoas quando fazem dieta são super mal acompanhadas, lá está, o acompanhamento é muito importante, são super mal acompanhadas e vão à balança, perderam 2 quilos e pensam que perderam 2 quilos de gordura, mas não, perderam foi massa muscular, que é muito mal. Porquê? Porque o teu metabolismo vai baixar. Se tu aumentando a tua massa muscular, o teu metabolismo aumenta também, porque vais ter muito mais atividade e impulsos dentro das tuas fibras musculares que te fazem queimar calorias, o teu metabolismo está mais acelerado. A gordura não, baixou e tu estás a perder peso e a baixar a tua massa muscular. Pronto. E isso não é benéfico. Pá, tem tudo a ver com o metabolismo interno, tem tudo a ver com termogénese, efeitos, falando da termogénese, os alimentos termogénicos.
Então agora gostas muito disso, diz lá, fala.
Eu gosto porque leio muito sobre isso, mas é parte de aumentar a temperatura corporal, há aquela reação química, é como tu meteres canela na língua, tu metes um pau de canela na língua, não vais fazer isso agora, não vale a pena. À frente das pessoas, ok?
Dar amanhã de manhã, não é? O que é que faz?
Exatamente, mete um pau de canela e vai-te aquecer a língua. E tu retirando, vai haver uma reação química dentro de ti para baixar aquela temperatura corporal, para chegar à homeostase, ao equilíbrio. E isso faz queimar calorias. E agora imagina isso dentro de ti. Estás a ver?
É um fogo.
Isso é o...
febre.
Não vais comer 7 paus de...
Olha, para acabar com o corona, é comer canela.
Mas há aqui, lá está, há segredos importantes que as pessoas, que nós transmitimos, e quem é profissional, eu costumo dizer que eu não sou monitor nem instrutor de ginásio, eu sou um profissional da saúde, e costumo dizer que há dois profissionais da saúde, mas um é mais virado para a doença, que são os médicos, e nós é para promover saúde. Os gajos é para a doença e nós é para a saúde.
Isso é uma perspectiva engraçada. Por acaso, isso é uma perspectiva engraçada. Eu nunca tinha visto isso dessa maneira, mas faz algum sentido. Age ao nível preventivo, não é?
Pá, eu não. Isto é uma palavra um bocado forte, mas eu não admito que nenhum profissional da doença, nenhum médico, prescreva exercício para o meu ginásio. eu estudei, sou profissional da saúde, eu sei o que é que aquela pessoa que me diz, a senhora chega e diz, mas é um médico, disse para ir para a hidroginástica. Ah, se o médico não sabe o que é hidroginástica, o que é hidroginástica? Tu sabes o que é hidroginástica?
Então é ginásio, é uma ginástica de água. Claro, ginástica.
Pronto, exatamente. Porque a senhora tem uma, tem hipertensão, ou tem escoliose, ou tem uma hiperlordose, ou tem um problema nos joelhos. Mas há N coisas que se chama treino funcional, que é uma questão, é uma parte do treino que é adaptada às exigências diárias de cada um, que é um treino adaptado para essa situação. E nós, profissionais da saúde, sabemos quais são e os exercícios específicos e a prescrição indicada para esses problemas. Não é o médico que vem-me dizer que...
Espera lá, então, mas diz-me lá uma coisa. E todos os profissionais do teu ramo estão aptos para dar esse tipo de treino ou para aconselhar esse tipo de treino?
Pá, deveriam estar, mas há formações complementares, mas há muita gente...
Sabes, agora... sabes onde é que eu estou a querer chegar, não é? É que o médico, claro, o médico, ok, mas o médico é o doutor que estudou e a senhora vai lá e ela diz, tem que fazer hidroginástica. E depois vai um maduro qualquer e diz, não, você não tem que fazer hidroginástica, você tem que levantar pesos.
Pois, não é bem levantar pesos, mas é verdade, não, mas eu tento mostrar às pessoas, pela lógica, explicando às pessoas que podem ter alguns benefícios de fazer algum trabalho de ginásio mais funcional. Trabalho, pá, porque tu, a senhora senta-se e levanta-se todos os dias, a senhora arruma os pratos em casa no armário, isso tudo é treino funcional. Eu estou a adaptá-la com exercícios lá para as exigências do dia-a-dia dela. Ela não está dentro da água, não está dentro da água da banheira, aos chutes e a abanar a água. Estás a entender? Há muito mais para fazer. Há muito mais para fazer. Ah, tá, isso são os meus ideais, mas eu sempre vi o fitness assim, vi o fitness com uma aplicabilidade para o nosso dia-a-dia e não uma ida ao ginásio só por ir para levantar pesos, estás a entender?
Pois, epá, mas pronto, desde que me disseste que tem que haver também uma certa, tem que haver credenciais para fazer esse trabalho, porque por acaso não sabia como é que era e estava convencido que qualquer maduro podia fazer esse trabalho.
Não, mas mesmo assim há áreas de intervenção dentro do fitness específicas. Há gajos que se especializaram em problemas de coluna, há gajos que se especializaram em doenças degenerativas, pá, há N situações. E há aqueles que são só personal trainers, que vão lá só para dar uns treininhos. Pá, há de tudo como em todas as profissões. Pá, mas cada vez mais, e agora se vê, porque nós personal trainers estamos muito expostos, porque é só treinos online, e tu vês atrocidades, tu vês pessoal a dar treino, tu vês hoje em dia uma coisa que eu abomino, e aqui vou
vamos embora.
Aqui vou carregar na ferida, que é os influencers. Pá, os influencers, quem é um influencer a dar-me um treino meu? Eu olho para um influencer e tem 47 mil visualizações naquela hora, e eu, por exemplo, eu ou o Zé da Esquina, que é um gajo que estuda, que se dedica, que é altamente profissional, e pronto, e vê duas ou três, porque olha o Sérgio do ginásio, não, o que é ver é a Cláudia Schiffer a fazer pesos e é uma influência, estou a falar, estás a entender? Pá.
Também é mais interessante do que tu, não é? Isso é verdade.
Também é verdade. E se ela tirar o toque, oh, então a gente
não
fome.
Precisa, não precisa, não precisa.
Não precisa.
Entre ti e ela, entre ti e ela, para mim.
Isto para dizer que hoje nós estamos tão expostos, nós personal trainers, e pensas que isto vai ser bom para triar, estás a ver?
Mas tu e, eu não sei, porque tu e... Pá, influências tens em todas as áreas e tens putos a dizer merdas completamente ao lado, não é? Agora, por mais...
Não vais mudar isso muito, mas...
Podes fazer uma coisa que é... Isto depois choca por outro lado, é... Então, se tu queres ter as visualizações... Queres ter as visualizações, se calhar tens que entrar um bocadinho dentro do estilo deles... Para ir buscar.
Exatamente.
Gente. Mas depois aí também começas a ter que condenar aquilo que estás a fazer, mas também pode
exatamente.
Ser...
Exatamente, é, entras aqui numa contradição, mas pronto, lá está. Mas eu estou a dizer, eu nem estou a criticar o facto de elas serem influências, mas estou a criticar, é como eu agora falo de alimentação, mas eu não percebo, não sou nutricionista, não é?
Vou estar um nutricionista a dizer o mesmo.
E exatamente, mas eu sempre em todos.
Fazer esparguete.
Exatamente, mas eu nem sou chefe de cozinha, não é? Os gajos já têm coisas, mas este gajo agora é na armadilha. Eu cozinho em casa, sou o chefe de minha casa, transmito lá para fora. Quem quiser aproveitar,
olha, eu vou dizer, sabes como é que isso se nota logo? Um gajo vai ver um vídeo e tu tens uma merda que chamas frigideira, pá, um chefe chamava-lhe sauté.
Pronto, exatamente, mas eu chamo frigideira porque. E em Coimbra é frigideira, porque acho que aqui, acho que eles dão de um outro nome qualquer.
É frigideira também. É frigideira.
Frigideira também, pronto. Ou sertã, eu em Coimbra digo que é uma
sertã. Sertã é uma... assim, é mais parecida.
É uma sertã, pronto, é isso.
Tu mas, em pronto, Coimbra não cozinhavas.
Olha, eu cheguei aqui e eu dizia que eram 3 menos 1 quarto, e o pessoal aqui diz que é 1 quarto para as 3, estás a ver? Eu
sim, sei. Mas os velhotes dizem, os velhotes 3 dizem 3 menos 1 quarto, sim, sim. Isso, pronto, é mais, são... isso é mais geracional do que regional.
Exatamente. Meus avós, mas pronto, eu não quero com isto, nem... Opa, eu divirto-me a fazer isso, como tu te divertes a fazer N coisas, os teus vídeos. E eu divirto-me a cozinhar aqui em casa, meto o meu puto a gravar, o gajo gosta. Opa, é uma coisa que faz-me pensar numa refeição ainda mais equilibrada para poder transmitir, e algo que as pessoas possam fazer
também,
em casa.
Também te preocupas com isso. E principalmente o facto de ser pai também te motiva a procurar alimentos melhores, não é? E isso é uma das coisas, não falámos, mas que eu acho que acaba por ser uma preocupação. Até aqui tivemos a falar de coisas muito centradas no self. Olha, no
yeah.
self, não é? Yeah. Em mim, eu quero comer melhor, eu quero fazer exercício. Mas depois tu viras pai e tu dizes assim: Fónix, mas eu vou-lhe dar um frango cheio de... furanos, aquela merda, e de antibióticos e caneco, se calhar não quer nada disto, não é? Ou aquele pão... Eu... Sabes que os meus filhos têm uma coisa muito boa, nós já não conseguimos comer pão mau cá em casa. Porquê? Passa a publicidade. Ou vamos à Clara buscar pão, deve ser, ou pão de sementes, que eu gosto mais, ou pão branco que eles gostam mais, mas temos um vizinho aqui por baixo, que agora está fechado, e que ele fabrica pão todos os dias. É um pão muito bom. Mas, tipo, aqui há uns tempos acabou-se o pão e eu fui ao Pingo Doce comprar pão daquele que tu comes e aquilo sentes mesmo a cena para conservar. Estás a ver? E eles disseram: não, isto não é pão, isto não come isto.
Lá está, é verdade. Pronto, mas isso, ter um miúdo em casa e ele sempre, ele cresceu com estas situações, não é? E hoje prepara a refeição comigo, pá, eu tenho essa preocupação, a realidade é que eu tenho essa preocupação, mas com o nosso dia-a-dia, com a nossa rotina é difícil, porque eu não consigo comprar um frango caseiro, não é? Lá está, cada vez consumo menos carne, cada vez consumo mais peixe, e cá em casa não faltam ovos, lá está. É jogar um bocadinho. A única carne que eu consumo cá em casa é a carne da ilha, a carne dos Açores, porque pá, há relativamente pouco tempo estive nos Açores e falei com N pessoas que consomem a carne da ilha, então achei que deveria ser uma boa opção, ou não. É. Foi um marketing que foi vendido, mas...
Às vezes também conta, não é? Porque deixa-te mais tranquilo, não é? Consegues pôr o miúdo a comer coisas saudáveis? É que os meus... Parecem o nariz um bocadinho.
Coisas saudáveis. O pequeno almoço dele é papas de aveia. O gajo come papas de aveia desde puto. Come papas de aveia. Come pão escuro, come queijo mozzarella de búfala. Pá, come algumas coisas.
Não come queijo.
Mas não comem queijo. Mas
não,
cá,
não comem porque não gostam.
Não gostam. Pronto. Pá, cá em casa os únicos doces que há é bolachas Maria Torrada. Porque são...
É o que tu gostas.
Exatamente, e tem e há chocolate, cacau, pronto, e vou sempre, cacau sempre acima dos 70%, sei lá, mas isso é porque já eu consumia isso antes dele nascer, e então ele entrou no ritmo.
Pois é, o que há, eu percebo a ideia.
Ele entrou no ritmo, é mais fácil, do que estares a mudar todo o mindset quando tu já comes mal e agora vais mudar para bem, é difícil. Porque é difícil,
pá,
mudar aquelas...
É, culpa é da mãe, pá. Mãe come mal, pá.
Não, e é difícil mudar aquela senhora que te chega ao ginásio e que há 50 anos come pão com manteiga e um galão de manhã. Não tens hipótese, meu. É, pois, vai...
Tens de trabalhar em cima disso, não é?
É. Mas aí, a minha vida é isso, é esses desafios. Eu prefiro muito mais esses desafios do que aquelas situações normais de ginásio. Eu gosto muito de desafios, então quanto mais desafiantes, passa a palavra, melhor, melhor para mim.
Olha uma coisa, isto está a começar a ficar longo, a gente tem que começar a fechar.
Yeah.
Queria-te perguntar, dentro de todas as ideias, onde é que, sei lá, daqui a 10 anos, o que é que ainda te apetece fazer que não fizeste? Se uma ideia é maluca.
Daqui a 10 anos... Pá, apetece-me uma coisa que eu sempre ambicionei fazer, é arranjar uma autocaravana e bazar daqui para fora durante algum tempo.
Só quem te queres fazer? Quer fugir daqui?
Yeah, não, meter gás óleo e ir conhecer mundo. Eu preciso de mundo, eu preciso de cultura, eu preciso de línguas, eu preciso de vivenciar, falar com
as línguas.
Línguas é essas também. Pá, preciso de contactar com a cultura, entrar naquela cultura. Pá, é isso que eu gosto, é isso que eu gosto. E é agarrar numa cena dessas e bazar. E não ter nenhuma obrigação, não ter cenas, pá, lá está, coisas para pagar e pá, não ter nada. Agarrar.
Pá, isso é um sonho de qualquer, mas pronto, mas acho giro. Que é assim, também não é uma cena impossível, não é assim uma coisa meio.
Não é uma cena impossível, não é uma cena impossível. Eu também nunca fui muito de. Ah, não quero ter um Porsche Cayenne, nem um Ferrari, nem ter duas mansões. Eu quero uma cena simples, tranquila para viver. Pá, sei lá, isto pode chocar muita gente, mas queria ter uma barraquinha perto de uma praia, uma caninha de pesca, um grelhadorzinho, estás a ver? Uma cena assim tranquila, uma violina e dar uns treinos ali na praia, estás a ver? Dar uns
treinos. Olha, convinha saber de cá essa violinha.
Não, mas
só para o filme, sabes de cá? Não, mas isto fica bem. Não?
Fica bem. Tenho aqui uma cana e um grelhador, se quiserem entrar,
estou
à vontade.
Salixo, estou a fazer barulho, estou a chamar a malta. Ganda Chrome. E diz-me lá, tu não eras assim um gajo de vinho, pá?
Não, não, o vinho...
É
o vinho,
uma paixão pô, recente ou não?
É, tem para aí 2 anos, eu comecei a conviver com o pessoal que... Bebia vinho e comecei
chama-se
a entrar
pessoal
em...
adulto? Chama-se pessoal adulto.
Exatamente. Pá, e a parte social do vinho também me puxou a partilhar esses momentos com pessoas que apreciam o vinho. Pá, e hoje em dia não sou um expert de todo, como é óbvio, mas gosto de acompanhar. Eu estava aqui a acompanhar com o vinho que abri ontem ao jantar, que partilhei, que é um xisto preto, uma reserva de ouro de 2018.
Isso. Isso é de quem?
Não, pronto. Pá, é xisto preto, reserva de ouro, não sei, tem Touriga Nacional, tinta Roriz, Touriga Franca e tinta Barroca.
Não diz
não
o nome do produtor, não sei. Pá, não conheço.
Não diz,
gostas,
não diz, não diz. Oh, vai, eu é vinho, está a dizer que contém sulfitos, não sei.
Todos contêm, todos contêm. Todos contêm. Esse é
adicional. Ok, mas não.
E a tua cena é mais tintos, brancos?
É mais tintos, eu gosto mais tintos. Eu gosto muito do teu branco, atenção, é com calma que eu gosto.
Não,
muito
calma,
do teu...
não é para fazer publicidade. Estava só a perguntar. Estava só.
Pô, já fiz publicidade no meu risoto que eu fiz no outro dia, naquela invenção de risoto, disse ao Hugo, diz lá qual é o vídeo.
Ah, mas já publicaste? Ainda não vi, eu não vi.
Não, eles ainda têm que publicar. Eu não publiquei a minha.
Como não é que tu publicas isso?
Não, é o ginásio, é o Skype. É o Skype, eles fazem depois. É.
O teu perfil tem... é... Tu és fino. O teu perfil é gerido por ginásio?
Não, não.
Ah,
não, não.
Deles.
Eu produzo e nós produzimos, a equipa produz para eles. Estamos a produzir agora para eles. Mas podemos pôr alguns eventualmente em nível particular.
O teu perfil de Instagram é mesmo teu?
Esse é meu, é Sérgio.
Eu já vi lá uns vídeos disso, ok? Eu pensava.
Sim, também fiz alguns adicionais sem ser para ele.
Ok. Porque eu vi, eu depois mostraste-me esse e depois vi. Whatever, isso. Não interessa para aqui para a malta. Estava-te a perguntar.
Mas pronto, já...
Sobre os vinhos, diz isto.
Estávamos a falar de vinhos. Pronto, é isso, pá. E também os sócios do nosso ginásio, não é? São pessoas que gostam, e um dos temas do ginásio, lá talvez, tu vais para um ginásio e tu falas de vinhos, tu vais para um ginásio e tu falas de comida, ali é um ginásio out of the box mesmo, porque tu abordas N temas ali e estás ali a conversar como família, se quiseres ali, fizeste um grande treino e vais almoçar e partilhar o vinho. Ou seja, vais meter todas as calorias.
Epá, convém, para quem não sabe, né? O ginásio fica por baixo do restaurante.
Exatamente.
É só subir as escadas.
Exatamente. Mas aquilo é parte, tu dás tareias, tu vais almoçar com os sócios a seguir, eles estão lá no dia a seguir para cortar outra vez isso tudo que eu não consegui.
Já me aconteceu acabar o treino e...
E ficares no restaurante.
No restaurante. Até porque os balneários é ao nível do restaurante.
É ao nível do restaurante, exatamente. E lá está, o vinho veio um pouco daí. E também de partilhar um pouco com o dono do restaurante e o dono do ginásio, que é o mesmo. Que me iniciou também nessa parte, no vinho e no gin também, foi?
No gin também, não foi ele que me iniciou no gin.
Iniciou.
Mas mostrou-me ali umas coisas engraçadas também. E vinho também.
Pronto,
ele também gosta assim. Muito de procurar, mas enfim. Gosta de procurar coisas novas.
Exato. É verdade, é verdade.
Estás-te a rir de quê?
Não, estava morrido dos vinhos,
Jason. Mas eu acho que tu, estamos aqui a embrulhar agora aqui na parte dos vinhos, porque sabes que há um caminho que eu acho que é normal, começas num tipo de vinho, depois vais evoluindo para outro, e eu tenho esperança que tu ainda vais aos brancos.
É provável, eu acho que o que puxa também é comida, não é? A comida que costuma puxar para um tinto ou para um branco.
Sim.
À altura do ano também, não é? Se é mais verão, se é inverno.
Não, hoje em dia isso já se esbate um bocadinho mais, É, mas é o teu gosto e o tipo de... Mas eu acho que assim, o tipo de alimentação que tu fazes, o tipo de comida que tu... Eu digo que tu vais aos brancos precisamente por isso. A alimentação que tu pareces fazer...
Vai mais
para os brancos. Mas vai experimentando agora de bocadinho. Agora também...
Mas ajuda-me agora tu. O que é mais calórico, um branco ou um tinto? Ou é igual?
Tem a ver com vários fatores. À partida, um branco tem tendência a ter menos álcool do que um tinto. Mas hoje em dia também não podes pôr isso de uma forma muito fechada, não é? E portanto, se tem menos álcool, tem menos calorias no álcool. Mas depois pode ter açúcar residual mais alto do que um tinto. Um tinto tem mais matéria... tem uma tendência para ter um extrato seco maior, portanto, mais matéria orgânica e inorgânica, portanto, mais não é muito fácil, mas à partida o branco, eu diria que de uma forma geral o branco tem uma tendência para ter, mas são coisas mínimas, não há assim muito aquela ideia de um tem 200, outro tem 400, sei lá, um tem 220 e outro tem 230 ou 40, percebes? Não...
Porque um grama de álcool tem 7 kcal, um grama de gordura tem 9, estás a ver? É quase a mesma coisa, comes gordura ao pé de álcool é igual, é quase igual em termos calóricos, em termos...
Olha, já estou como diz um amigo meu, eu tenho um grande amigo, eu posso dizer isso porque, pronto, não vou dizer o nome dele, mas... Que fumava umas gansas e eu dizia assim, epá, ouve lá, isto é mesmo verdade, e eu dizia-lhe assim, ouve lá, também qual é o mal disso? A gansa, ao menos, olha, tu fumas essa merda, ficas com a moca e depois isso passa-te e tu não tens ressaca, não tens nada, não é? Ao menos eu ando aqui a beber, encharco a vela e no dia a seguir estou com uma dor de cabeça do caralho, gasta-se isso. O problema é que quando fumo uma ganza, também mesmo. Portanto, fumo uma ganza e mesmo também. Portanto,
junto
e assim estou eu. O problema é que eu é a gordura e o álcool. Não é?
Portanto, Não, tu estás no bom caminho.
Então não estou, pá. Estou
naquele para Fátima, o para Fátima.
Exato. Eu estou naquele caminho que já vi um meme no outro dia que dizia do... no fim da quarentena não sei como é que sai à porta, não há duelas para isso, enfim,
não, mas...
meu querido, olha, acho que está, temos que ir deitar os cachorros, não é?
Claro, já vamos. Pá, eu agradeço-te o convite, não tive muito à vontade, fui aquele, tenho a noção que não fui aquele Sérgio, mas pá, isto intimida-me um bocado e tu também intimidas-me.
Eu?
E a tua meia do microfone é usada ou...
É,
não.
É.
Ah, ok. E então deve ser brutal aí, tá?
É, como bacalhau, vejo, pumba, vou achar.
Exatamente.
Não, é usada, mas é lavada. É usada, mas é lavada.
Eu pensava que era usada há bocado e posta aí, só no...
Não. Está aqui já desde o início. Agora já começa a cheirar mal outra vez. Silabada. Meu querido mas, Sérgio, olha, pá, deserto para te voltar a ver na base quase diária, não é?
Internacional para todos. Eu também.
E obrigado por este bocadinho e cuida-te também.
Obrigado. Não, eu cuido. Não te preocupes, está tudo tranquilo. Vocês também em casa, tá? Tudo bom.
Olha, tá? Vou desligar também.
A gente vai se vendo na cidade.
Vamos. Sabes que eu faço uma coisa que não devia. Eu vou correr para a rua e passo muita vez à tua porta.
Eu vou andar. E no outro dia me cruzei com
E verdade, verdade. Também, verdade. Pá, é. Verdade. Mas passo lá muita vez à tua porta. Não sabes qual é, mas vês lá o teu carro. Não. Um dia deste parte uma antena.
Eu quando vir eu chamo-te. Se eu tiver a janela.
Vou sempre ouvir música. Ou ler.
Ah, pois ainda não me ouves. Está bem, olha. Tudo bom, está bem?
Obrigado, pá. Obrigado. Fica bem. Deixa-me.
Está bem, um abraço.